O mundo celebrou neste sábado, 7 de abril, o Dia da Saúde. A cada ano, a Organização Mundial da Saúde escolhe um tema central para ser debatido no Dia Mundial da Saúde, o qual passa a ser uma prioridade na agenda internacional da OMS. O tema do Dia Mundial da Saúde para 2018 é Saúde para Todos, um tema que é contrariado pela realidade de Angola. A malária continua a somar mortes de forma assustadora, sendo a maior causa de óbitos no país, seguida da sinistralidade rodoviária, sob o olhar impávido das autoridades. As deficiências do setor já foram reconhecidas pela titular da pasta, Silvia Lutukuta, que ao olhar para os 2 mil óbitos provocados pela malária só no primeiro trimestre deste ano, considerou aterrorizador.
Os números da realidade são assustadores, porque por esta altura e no primeiro trimestre deste ano já temos cerca de 1 milhão de casos de malária e já temos também 2 mil mortes. A situação é crítica a nível nacional, mas nós estamos a tomar medidas e dar resposta. Portanto, o nosso setor, ao contrário dos outros, nos outros pode-se fazer o diagnóstico e depois definir as prioridades. Nós, ao mesmo tempo que fazemos o diagnóstico, temos que ir dando solução aos problemas. Fizemos um diagnóstico profundo da situação, o que fez com que nós tivéssemos que andar o país inteiro. Nós, ministra, os secretários de Estado da Saúde, andamos em quase todas as províncias, falta apenas Kwanza Norte, visita profunda, e Kwanza Sul, que vamos fazer agora no próximo fim de semana. Isso deu-nos a possibilidade de, por um lado, conhecer os reais problemas do nosso setor a vários níveis, in loco.
De acordo com a titular da pasta, a malária continua a ser a principal linha de ataque do setor. Porém, fala em dificuldades em termos orçamentais e de recursos humanos, para além de apontar a falta de humanização dos serviços de saúde.
O nosso setor tem vários problemas que nós temos de considerá-los desafios, porque se olharmos para eles com grandes problemas, não vamos conseguir dar solução a curto, médio e longo prazo. Nós temos um grande desafio que são as infraestruturas. Construímos, por um lado, bastante, equipamos várias unidades, outras ainda estão sendo construídas. Temos recursos humanos com pouca quantidade e em algumas situações também não especializados para dar resposta às nossas necessidades. Temos o grande desafio que são os medicamentos e, para além disso, temos os desafios financeiros. Em que podemos dizer que nem sempre, e na situação atual em que vivemos, não conseguimos, com os recursos disponíveis, por um lado, resolver todos os problemas e, para além disso, temos um passivo muito grande, herdamos uma dívida muito grande. Quero com isso dizer que vamos, dentro das nossas metas a curto, a médio e longo prazo, tentar equipar melhor algumas unidades nossas e serem elas referência para o tratamento de patologias específicas.
No país, existem unidades hospitalares onde os profissionais obrigam pacientes internados a comprar medicamentos na rua, mesmo quando a instituição dispõe de tais fármacos. Em parte, a população tem tido dificuldades de aquisição de fármacos, muito por culpa dos problemas ligados às importações, segundo fez saber João Barros, da Associação Nacional das Indústrias Farmacêuticas de Angola.
Não é fácil, até por causa do acesso às divisas e para termos os processos de importação. No entanto, tem sido um esforço grande das empresas para que os medicamentos não faltem em Angola, para que estejam disponíveis, e é uma questão de cada vez continuarmos mais próximos das entidades, reguladoras que são importantes, o Ministério da Saúde, os profissionais de saúde, no sentido de podermos proporcionar o acesso aos cuidados de saúde e aos medicamentos. Numa perspectiva de representante de uma multinacional farmacêutica a operar em Angola, eu devo dizer que há áreas para melhoria. Vemos uma população carente, vemos que são importados medicamentos e nem sempre vemos o acesso a esses medicamentos. Aí entra o Ministério da Saúde com, naturalmente, com a sua rede de distribuição de medicamentos, que a partir do SECOMA, mas isso já é uma parte de gestão logística do Ministério da Saúde que nós não interferimos, mas temos a consciência que podemos ser parceiros também nessa área, no sentido dos medicamentos que nós, empresas multinacionais presentes em Angola, fazemos chegar a Angola, possam chegar mais facilmente e de forma nos canais.
É nesta perspectiva que Ana Pascoal, membro da Ordem dos Médicos de Angola, refere que o problema de saúde no país é multissetorial e não apenas da responsabilidade do Ministério. A médica cita como exemplo a necessidade de aposta séria na melhoria das habitações nas comunidades.
Em questões de saúde em Angola não estamos lá tão bem. Estamos a tentar corrigir, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Paulatinamente, em questões de assistência médica e medicamentosa, todo mundo sabe qual é a situação que o país está passando, né? Com a crise econômica mundial, isso afetou todos os setores e a saúde não escapou. Associado a isso também temos a questão de reduzido número de profissionais dentro das equipes multiprofissionais. Também associa-se também a uma redução na qualidade da assistência de saúde em Angola. O fluxo é grande em todas as unidades de saúde, tanto na assistência primária, na secundária como na terciária. E nos últimos tempos verifica-se maior fluxo da população nas unidades terciárias. Por quê? Por carência de produtos básicos, né? Como medicamentos nas unidades primárias, que são os centros, postos de saúde, e assim como nas unidades secundárias de referência, que são os hospitais municipais e os hospitais gerais, né? No caso daqui de Luanda, né? Porque nas outras províncias do interior os hospitais gerais já são classificados quase ao seu nível como unidade terciária. Associado a isso também, esse fluxo vai à carência de profissionais, principalmente médicos, nas unidades básicas de saúde, apesar do esforço que o Ministério de Saúde tem feito na distribuição para a redução de unidades de saúde sem médico, mas ainda não são suficientes.
A escassez de equipamentos médicos, por um lado, por outro, o não funcionamento dos mesmos e a falta de recursos humanos especializados contribuem para o agravamento dos problemas do setor. Os deputados da 8ª Comissão de Trabalhos da Assembleia Nacional visitaram na última sexta-feira, 6 de abril, o Hospital Pediátrico de Luanda, David Bernardino. Os parlamentares que se inteiraram do funcionamento daquela unidade especializada em saúde infantil se mostraram preocupados com o que viram. Este é o grito de agonia de pais que acabavam de perder um bebê naquela unidade sanitária especializada em saúde infantil. A presidente da Comissão Parlamentar que vela pelas questões de família, infância e ação social, Ruth Mendes, falou à imprensa sobre a dura realidade da unidade sanitária onde morrem 5 crianças por dia. A deputada explicou que os profissionais daquela instituição sanitária trabalham com muitas limitações.
Duas conclusões podemos tirar. O hospital pediátrico ainda tem algumas dificuldades, tem trabalhado com muitas limitações, desde a falta de alguns meios, falta de medicamentos, mas a outra grande conclusão é que o esforço que o quadro clínico e todos os trabalhadores aqui do hospital pediátrico o esforço que têm estado a fazer para que, de facto, toda criança que entra aqui não saia sem ser atendida. Portanto, isso para nós é muito importante. Eu considero que a equipa de trabalhadores, desde médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e trabalhadores de base, são de facto uns verdadeiros heróis por aquilo que nós podemos ver do trabalho que eles conseguem fazer, tendo em conta o número de pacientes que acorre a esta unidade hospitalar. Portanto, nós vamos reportar à direção da Assembleia e seguramente acredito que a direção da Assembleia vai encaminhar para o Executivo, para o setor do Executivo que cuida das questões da saúde. Mas também nós vamos fazer advocacia para, quando for aprovado o orçamento de 2018, as verbas, 2019, perdão, as verbas atribuídas ao hospital pediátrico sejam acrescidas, porque de facto constatamos que as verbas são exíguas. Olha, eu vou falar de cura, porque pelo que vi, os índices de cura são elevados. O índice de mortalidade que acontece é mais porque as crianças chegam aqui em estado já avançado, com as doenças muito avançadas, e nem sempre há tempo de as curarem. Mas, de uma maneira geral, nós ficamos satisfeitos com o que vimos.
Calcula-se que perto de 400 crianças por dia dão entrada neste hospital. Deste número, uma média de 60 são internados. Dos internados, apenas 55 sobrevivem, sendo que as restantes crianças perdem a vida. A explicação foi dada por Francisco Domingos, o diretor-geral do Hospital Pediátrico de Luanda.
Não só da malária, mas também temos tido um aumento das doenças respiratórias agudas. E é lógico, com a capacidade de recursos humanos, a capacidade financeira, a capacidade de aquisição de meios, medicamentos gastáveis, é uma fase muito mais difícil.
Quantas crianças são atendidas diariamente?
Diariamente varia entre 300 a 400 crianças nesta altura, das quais 50 a 60 são internadas. Isso reflete que o restante das crianças deviam ser atendidas nos cuidados primários de saúde. Isso é, a nível do centro de saúde, a nível dos hospitais municipais, e só aquelas que tivessem complexidade que deveriam ser referenciadas para o nosso hospital, porque o nosso hospital é um hospital terciário de referência. Geralmente variam, falecem entre 3, 4, em média 5 crianças dia. E o que faz depois pelas contas que podem fazer semanal e mensal.
A unidade hospitalar conta com apenas 88 médicos e 384 enfermeiros, atendendo a demanda de pacientes que acorrem para aquele hospital. E com a falta de meios técnicos e humanos, agudizam-se as dificuldades, segundo fez saber o seu diretor, Francisco Domingos.
Lógico, com essa demanda, com a estrutura que temos do hospital, nós só temos 2/3 dos técnicos que deveríamos ter. 2/3, isso significa que deve dizer assim, eu estou a dizer no global, sim, que nós temos 2/3. De médicos até não temos grande deficiência, mas a deficiência principal é a nível dos enfermeiros. Eu digo, o enfermeiro é a base do atendimento na saúde. No, é o que está próximo do doente e que atende em primeira instância o doente. E a nível dos enfermeiros nós temos 2/3 das necessidades. É lógico que nessa fase não há hospital que tenha medicamento suficiente. Com as dificuldades que temos, não há hospital que tenha medicamento suficiente. É lógico que é a malária, as doenças respiratórias agudas, a infecção do recém-nascido, a malnutrição grave e algumas doenças preveníveis por vacinação, como por exemplo o tétano. Ainda temos meningite por agentes também preveníveis por vacinação, temos tétano neonatal e temos também uma patologia que eu sempre realço, que é a raiva. Não deviam falecer em Angola crianças por raiva.
Em 2015, Angola conheceu melhorias nos seus indicadores de saúde, tendo reforçado a construção de novas infraestruturas, o que resultou na redução, sobretudo, da mortalidade materna e infantil. Todavia, atualmente a cobertura sanitária não faz jus à realidade demográfica do país. É por esta razão que alguns cidadãos caracterizam o Sistema Nacional de Saúde como débil, já que há muita doença e pouca assistência, contrariamente ao que diz o lema da OMS para este ano de 2018, Saúde para Todos.
A saúde no nosso país não está nada de acordo. Está péssimo mesmo. Caso de atendimento do hospital, não é? Sou já no hospital mesmo, o atendimento está muito, mas muito mal. Um exemplo, tu vais para lá e para atender mesmo que chegue uma emergência, mesmo que tu saíste de um outro hospital para outro, foste transferido, mas para atenderem, às vezes a criança às vezes acaba por morrer.
Saúde está péssima, porque existem muitos doentes, pouca assistência, falta de medicamentos. Muitos vão ao hospital, recebem realmente, não sabem como adquirir os medicamentos, não têm como. Então é tudo isso que leva o povo angolano ao sofrimento.
A saúde do país é péssima. Está em péssimas condições. Só existe paredes, mas não existe homens especializados suficientes para suprir a demanda. O que eu vi no Hospital Geral de Luanda, os médicos alegam que não há material gastável, estão a cobrar os parentes dos pacientes para poderem contribuir algum valor para poderem comprar o material gastável.
O reflexo do déficit de recursos financeiros atribuído pelo Orçamento Geral do Estado ao setor da saúde é visível na periferia de todo o país, onde, para além de existir escassez de hospitais, há falta de profissionais, o que resulta em enchentes nas unidades sanitárias. Sobre a falta de equipamentos médicos e de recursos humanos nos hospitais, Silvia Lutukuta, a ministra da Saúde de Angola, fez saber recentemente em entrevista à Rádio Nacional de Angola que havia sido traçado um plano para o ingresso de novos profissionais. Plano este, segundo a governante, que ficou prejudicado pela nova conjuntura económica.
Conseguimos um incremento que vai agora facilitar o concurso público nacional. Nós tivemos, em termos percentuais, foi mais ou menos mais 0, quase perto do 0,5%.
Em números absolutos?
Em números absolutos tivemos um incremento de cerca de 34,5 bilhões de kwanzas. Isto já foi, na altura das audições, nós também fizemos já o redimensionamento deste orçamento. Cerca de 10 bilhões vão para o capital humano e os 24 bilhões e 500 serão para infraestruturas. Nós temos uma série de unidades prioritárias.
De acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 250 géneros de doenças são provocados por alimentos. Na sua maioria, alimentos vendidos nas ruas. As principais avenidas em Luanda e no interior do país são autênticos mercados a céu aberto de alimentos durante o dia. A especialista em saúde pública e nutrição, Maria Fute, refere que a situação de Angola é agravante devido ao deficiente saneamento básico que se assiste no país.
Tanto alimentos vendidos na via pública é que normalmente se chama comidas de rua.
Pois é.
Então, essas comidas de rua, nos últimos tempos, nos últimos anos, vem se tornando uma prática comum. Não só em Angola, mas praticamente a nível do mundo, principalmente dos países em desenvolvimento. Portanto, aqui temos duas vertentes quanto às comidas de rua. Temos a vertente de que é uma forma, possivelmente, de ajudar, portanto, combate à pobreza, por um lado, porque é fonte de rendimento para famílias, porém, há o outro lado, que estes alimentos, as comidas de rua, alimentos comercializados nas ruas, nas vias públicas, também são fontes de doença.
A reflexão de especialistas à volta do sistema de saúde em Angola, O mundo celebrou neste sábado 7 de abril o Dia Mundial de Saúde, cujo lema é Saúde para Todos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Lyongo.